Olá, sendo mais um boletim aqui pelo Notícias Agrícolas e dessa vez é para falar sobre o mercado do boi gordo, que está com uma oferta mais restrita de animais. E para isso a gente convidou aqui o Caio Toledo Godoy, ele que é consultor em gerenciamento de riscos da INTLF Stone, já está aqui com a gente por telefone. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo mais uma vez aqui no site Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Andressa.
Caio, eu começo te perguntando, como que está a disponibilidade de animais prontos?
Na verdade, nós estamos observando uma oferta de animais prontos ainda muito restrita.
Uhum. E como que estão as escalas de abate aí nos frigoríficos?
Olha, os frigoríficos hoje estão trabalhando na média, assim, no Brasil, com escala de até 10 dias. Uhum. Algumas regiões, como Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, trabalham com as escalas um pouco mais curtas.
Uhum. E como que estão os preços nas diversas praças pecuárias?
É, o São Paulo trabalha na faixa de 156 até 158, mas nós já observamos negócios com premiações até 162. Os outros estados trabalham aí na média entre 146 e 148, e Mato Grosso 141 e 144.
Uhum. E como que vocês aí da FC Stone estão vendo essa expectativa do escoamento da carne aí na primeira quinzena do mês de setembro?
Olha, nós estamos olhando com otimismo para a venda de carne nessas duas próximas semanas, ainda mais que os dados econômicos deram uma reagida, porém agora é esperar para ver. Então a expectativa é positiva, porém nós estamos tentando tirar o mercado mais realista possível, estou esperando o consumo de fato entrar.
Uhum. E, Caio, como a FC Stone está vendo aí o primeiro giro do confinamento do boi?
Olha, segundo o levantamento feito internamente, eu estou vendo um primeiro giro mais fraco do que o segundo. Então, provavelmente, nós teremos um segundo giro um pouco maior do que o primeiro, principalmente nos meses de outubro e dezembro.
Uhum. E o segundo giro, vocês acreditam que vai ser melhor?
É, o segundo giro nós teremos mais animais combinados que o primeiro giro, agora se será melhor ou pior, vai depender muito do mercado futuro, né? Hoje a gente vê o mercado vai na faixa de 1,63 até dezembro de 2019, esse número pode ser baixo, caso nós tenhamos uma demanda melhor, porém, observando um movimento mais estático, provavelmente nós estejamos muito próximos aí do teto de valorização de 2019.
Uhum. E, Caio, o MD que aí informou tem, os dados das exportações de carne bovina in natura, como que vocês vê os dados?
É, os dados foram muito bons, ficou um pouco abaixo do esperado, mas era algo que nós tínhamos notado, uma vez que alguns países tinham retraído um pouco nas compras, caso Egito e Hong Kong, mas tudo leva a crer com esse cano rodando aí na fase de 4,17, com a possibilidade de novas aplicações de frigoríficos para exportarem à China, a abertura do mercado da Indonésia, nós temos exportações já encaminhando para valores próximos a 150 mil toneladas mesmo.
Uhum. E como que estão os preços, falando aí de exportação, como que estão os preços aí para os animais destinados à China?
É, animais para a China, observando até R$5 acima de animais de referência. Então, por exemplo, hoje um animal inteiro a prazo em São Paulo seria R$158, com a premiação de um animal China até R$162,
R$163. Uhum. E, Caio, esse cenário de exportações mais fortalecidas ajuda a enxugar o mercado interno? Como que está os estoques?
Olha, ele auxilia, mas acaba dependentes do mercado doméstico. Então, é uma válvula de escape para os turistas. Então, porém, nós precisamos lembrar que nós temos poucas unidades turísticas que são habilitadas para ir para a China, que hoje é o mercado que mais consome carne bovina brasileira.
Uhum. Caio, aproveitando que você está aqui, gostaria de perguntar como que está aí o poder de compra do pecuarista frente ao milho?
Depende muito se esse produtor produz ou não, se esse produtor se bancarizou ou não. Então, hoje, nós estamos vendo o milho em patamares elevados, se comparar historicamente. Hoje, São Paulo, BMS na casa de R$ 38. Então, isso limita o poder aí de compra do pecuarista, que continua comprando depois tão cara. Por incrível que pareça, mesmo que a safra de algodão muito grande, ainda não observamos queda no produto de, nos subprodutos do algodão, que isso acaba perdendo um pouco. E o farelo de soja também trabalhando em níveis, de certa forma, elevados em comparação com os históricos. Então, o poder de compra de insumos do pecuarista está um pouco menor. Então, a gente fica ainda meio que repente perspectivas futuras positivas para a arroba do boi gordo.
E você acredita aí numa tendência de alta nos preços da arroba para os próximos
meses? Olha, eu acredito que sim, em função que a demanda interna pode reagir daqui para frente. Se a demanda interna, o consumo interno um pouco melhor, depois as preços também são melhores. Então, se a gente pensar no mercado de oferta estável, muito
Caio, muito obrigada pelas informações e a gente espera você mais vezes aqui no site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, boa tarde para ti, boa tarde a
todos. Você acompanhou a entrevista com o Caio Toledo Godoy, ele que é consultor em gerenciamento de riscos da INTLF Stone, falou que o mercado do boi está com baixa disponibilidade de animais, mas suficiente para atender a demanda do mercado. Além disso, as escalas de abate estão aí com 10 dias muito confortáveis e nós vamos aí para B3 ver como estão os preços no mercado futuro. O setembro está precificado a R$ 157,10 por arroba, com uma desvalorização de 0,25%. Já o contrato outubro está precificado a R$ 159,85 por arroba, com uma queda de 0,3%. O contrato novembro está sem nenhuma movimentação no dia de hoje. O dezembro está cotado a R$ 162,50, com uma queda de 0,21%. Já no CPEA, os preços estão a R$ 155,70 por arroba, com um recuo de 0,86%. Eu fico por aqui e você acompanha essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas.